Consulta o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Assim.
Havendo o número de vereadores para abertura de nosso trabalho, declaro aberta a presente sessão extraordinária de número 6 do dia 1º de agosto de 2023. Convido o vereador Evaldo Furtado para realizar a leitura bíblica.
Salmo 20 de Davi. Javé te responda no dia do perigo, que te proteja o nome do Deus de Jacó, que do teu santuário ele te envie ajuda e desde Sião te apoie, que tenha memória de todas as tuas ofertas e aceite com agrado os teus holocaustos. Conceda tudo o que teu coração deseja e realize todos os teus desejos. Nós festejaremos a tua vitória, levantaremos nossa bandeira em nome do nosso Deus. Javé cumprirá plenamente todos os seus pedidos. Lida, senhor presidente.
Agradeço o vereador Evaldo Furtado pela realização da leitura bíblica. E por se tratar de sessão extraordinária, dispensamos demais formalidades e passamos para as matérias do Legislativo. Convido a primeira secretária que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023, que acrescenta o artigo 137-A à Lei Orgânica do Município de Alcinópolis MS e dá outras providências. Só para melhores esclarecimentos, já que se trata de conhecimento de todos, para que aqueles que nos acompanham, esse projeto de emenda à Lei Orgânica é o projeto que trata-se da criação da emenda impositiva e emenda de bancada parlamentar.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2023, de 1º de agosto de 2023. Acrescenta o artigo 137-A à Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Justificativa. A presente proposta visa incluir emenda à Lei Orgânica para adequação da mesma à emenda constitucional número 86/2015. Que alterou os artigos 165, 166, 198 da Constituição Federal com o intuito de tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. A presente emenda à Lei Orgânica Municipal tem o objetivo de incluir o aqui denominado orçamento impositivo no âmbito do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor colocação dos recursos públicos. É o momento oportuno de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam. Não se quer, com isso, impor restrições ao Poder Executivo, ao contrário, os vereadores conhecem os microproblemas do município, os mesmos andam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores em seus bairros, ruas e residências. Desta forma, as emendas propostas pelos vereadores terão a obrigatoriedade de serem executadas, tendo em vista as necessidades reais de atendimento à população, visto que são a representantes dos munícipes e conhecem as realidades locais, principalmente na área da saúde, em que este projeto de lei reserva 50% dos recursos orçamentários e financeiros. A exemplo da Câmara dos Deputados Federais e Senadores, que conseguiram a aprovação da Emenda Constitucional número 86 de 2015, justifica o interesse desta Casa de Leis no presente projeto, indicando, portanto, que esta está em sintonia com os interesses nacionais e também com o interesse da população. Desse modo, tendo em vista que este projeto, a Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, vai ao encontro dos anseios da população alcinopolense, quanto ao compromisso de execução de melhorias no município, conta-se com o apoio dos demais pares para aprovação da matéria em pauta. Frente às razões descritas acima, bem como enunciadas propostas, bem como os positivos impactos do nosso município, rogo a aprovação desta proposição pelos nobres pares. Mesa diretora, Alcinópolis, 1º de agosto de 2023. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Hélder Costa Carneiro, vice-presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Onilza Matias de Souza, segunda secretária. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2023. De 1º de agosto de 2023, acrescenta o artigo 137-A à Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo 29 da Constituição Federal do Brasil e o artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Artigo 1º. Acrescenta-se o seguinte artigo à Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Artigo 137-A. Ficam criadas as emendas parlamentares individuais e as emendas de bancadas de parlamentares ao orçamento municipal. Inciso 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Inciso 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no inciso 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do inciso 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Inciso 3º. É obrigatória a execução orçamentária financeira das programações oriundas de emendas individuais em montante correspondente ao limite a que se refere inciso 1º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no inciso 9º do artigo 165 desta Constituição. Inciso 4º. A garantia de execução de que trata o inciso 3º deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada, de parlamentares, de vereadores, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Inciso 5º. As programações orçamentárias previstas nos incisos 3º e 4º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Inciso 6º. Para fins de cumprimento do disposto nos incisos 3º e 4º deste artigo, Os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Inciso 7º. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos incisos 3º e 4º deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5%. Para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de vereadores. Inciso 8º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos artigos 3º e 4º deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Artigo 9º. Inciso 9º. As programações de que trata o inciso 4º deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada de vereadores a cada exercício até a conclusão da obra ou de empreendimento. Inciso 10º. A aplicação dos recursos das emendas individuais parlamentares e de bancada de vereadores, a que se refere o caput deste artigo, é vedada no pagamento de: 1º. Despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos de inativos e com pensionistas e 2º. Encargos referentes ao serviço de dívida. Inciso 11º. Os vereadores terão direito a emendas individuais em valores iguais no limite estabelecido no inciso deste artigo. Inciso 12º. As bancadas de vereadores terão direito a emendas de bancadas em valores iguais no limite estabelecidos no inciso 4º deste artigo. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Mesa Diretora, Alcinópolis, 1º de agosto de 2023. Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Hélder Costa Carneiro, vice-presidente. Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Onilza Matias de Souza, segunda secretária. Está lida, senhor presidente.
Agradeço, primeira secretária, pela leitura do projeto de emenda. Transfiro o projeto de emenda para as comissões para análise e emissão de pareceres. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do requerimento de emenda que requer cópia integral do procedimento licitatório 2003 de 2023, do contrato 58 de 2023, bem como todos os pagamentos efetuados. Requerimento de autoria do vereador Hélder Carneiro e Rosângela Campos. Só para esclarecimento, requer esse processo licitatório referente ao serviço prestado na ponte do Córrego do Engano.
Requerimento número 002/2023. Alcinópolis, 1º de agosto de 2023. Autor, vereadores Hélder Carneiro e Rosângela Campos. Ao excelentíssimo senhor Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal de Alcinópolis. Solicita cópia integral do procedimento licitatório número 2003/2023 e contrato número 058/2023, bem como todos os pagamentos efetuados. Excelentíssimo senhor, eu, Helder Costa Carneiro, brasileiro, casado, vereador do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, portador do CPF número 446-795-301-97 e do RG 160198-MS, residente domiciliado, cito Avenida Veral, não, Adolfo Alves Carneiro, número 1291, centro, na cidade de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, CEP 79530, e Rosângela Garcia Campos, brasileira, casada, vereadora do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, portadora do CPF número 029-731-691-51 e do RG 001-62-0670-MS, residente domiciliada na Avenida Adolfo Darlindo José Carneiro, número 872, centro, na cidade de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, CEP 79-530-000. Viemos perante Vossa Excelência com fundamento no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, requerer cópia integral do procedimento licitatório número 2003/2023 e contrato número 058/2023, bem como todos os pagamentos efetuados para fins de análise em decorrência de fatos públicos e notórios veiculada na mídia da rede social sob um possível irregularidade relacionada à construção da ponte do Córrego do Engano, obra realizada pela empresa Divino Moraes de Lima, ME. Justificativa. Diz o inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal 88. Todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informamos que, após proceder a análise de todo o procedimento licitatório e confrontar com outros elementos, formaremos a opinião final quanto ao rumo de eventual medida a ser tomada. Após aprovado pelo plenário, seja encaminhado o referido requerimento ao Excelentíssimo Municipal para as devidas providências. Nestes termos, pede deferimento. Atenciosamente, Helder Costa Carneiro, vereador vice-presidente, Rosângela Campos, vereadora. Está lido, senhor presidente.
Transfiro o requerimento número 2 de 2023 para a ordem do dia. Coloco o requerimento número 2 de 2023 em discussão. Se algum parlamentar quiser discutir sobre o requerimento é em discussão. Não havendo nenhum vereador ou vereadora corrigindo, para discutir o requerimento, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojoaria.
Excelentíssimo presidente, Valdeci Passarinho, demais colegas vereadores, ouvintes da Educativa FM, as demais pessoas que nos acompanham, os trabalhos pela rede social. Eu quero aqui, senhor presidente, simplesmente fazer um esclarecimento à nossa população, a qual é de extrema importância de todos ter o conhecimento, referente ao requerimento solicitado pelos nobres colegas vereadores. Acredito que não fomos convidados para participar desse requerimento, mas isso também foi de preocupação minha. Eu vou falar por mim, não posso falar por os demais vereadores. Quero aqui falar sobre preocupação da minha pessoa, que também fui cobrado, né, vendo vinculado aí, vinculando nas redes sociais, uma situação até bem constrangedora para nós, que somos legisladores desse município, para que a gente também tenha que tomar as devidas providências referente aos ocorridos que vêm acontecendo pela gestão pública. E, lógico, eu não me curvei a essa situação e fiz também a minha parte, né, buscando esclarecimento. Lógico que não fiz o requerimento ao executivo, mas aqui quero deixar bem claro que não se tira o direito de nenhum parlamentar a fazer o requerimento, solicitação de documentos que, de fato, são documentos públicos, né, que tem todo e qualquer pessoa, não somente nós parlamentares, temos direito a acesso a essa documentação. Mas, chegando lá, fiquei até surpreendido pela atitude do senhor prefeito municipal, em que ele já estava tomando providência, tinha baixado uma portaria, né, portaria 093/2023, no dia 19 de julho, portaria essa para designar, né, a instauração de sindicância administrativa sobre o ocorrido, que, na verdade, foi vinculado nas redes sociais de uma forma como praticamente direcionado e atribuído a responsabilidade de irregularidades possíveis, irregularidades, ao senhor prefeito municipal. E eu acho que estou aqui apenas como líder do prefeito para fazer esclarecimentos, que nós, a população, nós também temos preocupação que o nosso executivo não venha fazer investimentos, né, fraudulentos da parte da administração pública. Então, acredito eu, mas eu acredito que tem mais vereadores também que se preocupam da mesma forma, né, porque fomos democraticamente eleitos para fazer a intervenção entre as situações que acontecem, tanto em ações municipais como problemas que a gente tem que intervir. Eu fiz a minha parte também. Então, eu quero deixar bem claro aos requerentes do requerimento, aos autores do requerimento, e à nossa população de Alcinópolis, de que, da mesma forma como os nobres colegas vereadores estão preocupados em fazer esse levantamento, né, das possíveis irregularidades que ocorreram, como foi vinculado nas redes sociais, o prefeito municipal, por sua vez, também tem feito a parte dele para que seja feita a apuração e a determinação da irregularidade e a punição dos responsáveis. Então, eu acredito que, através dessas informações, a população venha ter um pouco mais de conhecimento que, quando acontecem fatos iguais a esse, né, por uma questão de, às vezes, falta de conhecimento, né, da pura realidade do que vem acontecendo, porque as redes sociais é a melhor forma de se fazer divulgação hoje, de qualquer intenção, sendo ela maliciosa ou não. Mas o mais importante de tudo é que devemos nos apegar à pura verdade e à pura realidade que realmente ocorre, né? Então, essa portaria, essa sindicância foi aberta pelo senhor prefeito municipal para realmente fazer a apuração dos fatos. Mas era isso aí, senhor presidente. Eu preciso levar o conhecimento à nossa população, que tanto nós, parlamentares, se preocupamos, como também o senhor prefeito municipal está preocupado em dar esclarecimento à nossa população para esses fatos que vêm ocorrendo aí, muitas vezes, sem fundamentação, ou se tiver fundamentação, a punição será feita, com certeza, da forma devida. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. Para discutir o requerimento, a excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia novamente. Só para esclarecimento, quando aconteceu todos esses fatos nas redes sociais, todas essas publicações, eu sentei juntamente, né, o vereador Helder me ligou, a gente sentamos e discutimos, porque a gente somos os olhos da população. Se fizemos, se elaboramos esse requerimento, foi porque a população nos pediu para esclarecer o que estava acontecendo. E esse é o nosso objetivo, esclarecimento. Porque eu acredito que a família não iria postar uma mentira através das redes sociais, que a ponte era, sim, doada, foi doada pelo fazendeiro. Senhor Renato, eles não teriam motivo nenhum para ir até as redes sociais inventar tamanha publicação daquela. Então, eu peço, eu, juntamente com o vereador Helder, fizemos, sim, esse requerimento e faremos quantos for preciso para trazer esclarecimento à nossa população, porque eu trabalho com a verdade. E eu espero que realmente seja esclarecido a nossa população. Porque o senhor prefeito, ele tem muitas vezes, ele quer esclarecer. Mas em nenhum momento eu vi ele preocupado em esclarecer esse fato. Então eu deixo aqui a minha indignação a respeito desse assunto. E espero contar com o voto favorável de todos. Meu muito obrigado.
O requerimento continua em discussão. Para discutir o requerimento, excelentíssimo senhor vereador Ângelo do Nicola.
Senhor presidente, volto à tribuna novamente para também relatar. Onde até estive com o senhor conversando sobre esse assunto, quando surgiu essas matérias nas redes sociais, onde, com certeza, fomos até o prefeito imediatamente falou os procedimentos que ia ser realizado. Então, aqui, nós não estamos falando ou deixando de falar que a família omitiu ou mentiu. As redes sociais estão abertas, ela não mentiu. Porém, foi feito o processo para apurar os fatos. Doa quem doer. O prefeito teve essa capacidade, essa coragem, porque ele está com a verdade. Então, tomare que a verdade vai ser passada para a população. Infelizmente, alguém deixou de falar a verdade. E está aí, a comissão foi instaurada, vai ouvir as pessoas envolvidas e dar solução e caminho a ser realizado. E isso foi uma discussão onde eu conversei com Vossa Excelência, nós fomos até o prefeito também, né? Cada um tem uma forma de agir, porém não tira o mérito de ninguém. Sim, deixar para a população que todos para essa casa estão se cobrando a verdade. E justamente o prefeito também. Muito obrigado.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e o requerimento continua em discussão. Para discutir o requerimento, excelentíssimo senhor vereador Helder Carneiro.
Eu fiz o requerimento, sou autor desse requerimento, junto com a vereadora Rosângela, que teve pela polêmica que teve, foi muitas cobranças para a gente. E o papel do vereador é apurar os fatos quando há alguma notícia que pode ter alguma irregularidade. Então, isso aí a gente está fazendo o papel de vereador, e é uma coisa que o prefeito também está fazendo a parte dele, está apurando, tem certeza que se ele não deve nada, ele vai estar tranquilo e vai mostrar os documentos tudo para a gente, assim, passar aqui, que eu quero até pedir o voto para todos os vereadores aqui para votar, que é um dever nosso de de apurar os fatos para que não deixe a população em dúvida. E a melhor coisa não é discutir em rede social esses negócios, é ver os documentos, apurar os fatos, e quem tiver a razão que vai estar com ela segura. A verdade sempre é a melhor coisa para apurar os fatos. Então, eu agradeço aqui a todos vocês e peço voto, que vota para vir esse requerimento, para a gente analisar e esclarecer para a população aqui, junto com todos os vereadores e com a população. E muito obrigado a todos vocês.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e o requerimento continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o requerimento, coloco o requerimento em votação. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do requerimento número 2 de 2023.
Vereadora Oneuza Matias.
Favorável ao requerimento.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao requerimento.
Vereador Gaúcho da Relojoaria.
Senhor presidente, posso justificar o meu voto?
Vossa Excelência tem um minuto para justificar o voto.
Excelentíssimo presidente, eu sou da seguinte forma, acredito que essa tribuna nos dá liberdade de fazer a expressão da forma que, como o vereador que nos antecedeu a palavra, diz que as redes sociais realmente são livres para fazer acusações fundadas e infundadas. E eu não seria um grande covarde a votar contra um requerimento de uma pura verdade que tem que ser transparecido, mas eu quero aqui que a verdade venha a ser justificada e apresentada pelos nobres no resultado, nesse plenário aqui, nessa tribuna, para que a nossa população saiba que as más intenções não podem permanecer dentro do nosso município. Meu voto é favorável, senhor presidente.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Helder Carneiro.
Favorável.
Vereador Isabel do Zezinho.
Favorável ao requerimento.
Requerimento número 2 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Eu quero aqui só, em tempo, registrar a presença do senhor Wilson Gomes, gerente de investimentos do Sicredi, e também da senhora Valquíria Dias, gerente do Sicredi da agência de Alcinópolis. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Leis. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão extraordinária às 11 horas e 2 minutos.